Olá, Dorameirus, está no ar o DoramaCast, seu podcast sobre séries asiáticas. Eu sou o Pretty One.
Annyeong, eu sou a Mandy, Song Soul Forever.
Thank you. Sentido. Aqui é o Johnny falando. Me imagine fazendo sentido agora. É isso mesmo.
Não, eu não sou o Pretty One. Eu sou a Laís Ximenes e neste episódio vamos suspirar com os OTP de The Sims of the Sun.
Bom, vamos começar com a apresentação do tema aqui. Descendants of the Sun é um drama coreano de 16 episódios que dura em média 60 minutos. Na primeira leitura de roteiro, que ocorreu em maio de 2015, os protagonistas leram os roteiros 8 e 9 e já concordaram em fazer o drama de imediato. As filmagens começaram em 12 de junho de 2015 na Coreia do Sul e terminaram em 30 de dezembro de 2015, contabilizando um total de 258 dias. Entretanto, por cerca de um mês, entre final de setembro e meados de outubro, as filmagens ocorreram na Grécia, pois o diretor queria um lugar exótico e de sol forte e brilhante para contar a história. Diga-se passagem, muito, muito bonito o lugar que eles escolheram. Foi a primeira série da KBS em que as filmagens foram concluídas antes da exibição lá na TV, o que ocorreu entre 24 de fevereiro e 14 de abril de 2016.
Vale lembrar também que esse formato de produção, em que você grava tudo antes da série ao ar, é uma coisa muito incomum feita pelo esse canal. Porque a maioria dos dramas, eles são gravados ao mesmo tempo que o drama está sendo transmitido no ar. Assim como é a novela aqui no Brasil, né? E após o sucesso de Dots, né, a indústria viu uma mudança na maneira de pré-produzir os dramas e tal. E tentou investir em outras pré-produções, em dramas seguintes. Entre esses pré-produções estão Moon Lovers, Scarlet Heart Rio, Uncontrollable Fault, Hwarang, e infelizmente essas produções não foram bem sucedidas como o Dots. Mas essa pré-produção do Dots também permitiu que os produtores garantissem o investimento, né, distribuição de maneira cuidadosa, que eles pudessem planejar melhor também o roteiro do drama, né? Sendo que isso não foi bom para todo mundo, porque nem todo mundo concordou com essa pré-produção feita dessa maneira. Por exemplo, mesmo conseguindo dinheiro através de investidores e patrocinadores, O diretor de fotografia da série, que é o Kim Soo-hyun, ele já deu entrevista admitindo que havia uma colocação excessiva de produto ao longo da série. Mas também argumentou que não havia outra escolha devido a essa forma de se produzir tudo antes, né? E devido a essa receita de publicidade, a série conseguiu cerca de 2,5 milhões de dólares.
Mas... É um fato curioso isso, que o patrocinador não quer nem saber, saiu querendo meter produto mesmo, mas a série no começo teve dificuldade para encontrar outros tipos de investidores que não queriam arriscar nesse mundo novo, que é dos dramas de pré-produção. Mas ainda bem que deu tudo certo, eles conseguiram um financiamento, junto com o patrocínio, claro, e a série foi um sucesso.
É uma história maravilhosa.
Né, tanto os produtores, todo mundo ficou feliz, porque gerou dinheiro pra todo mundo, gente. Foi muita coisa.
Não foi pouco.
Né? Então, gente, Dots foi escrito pela Kim Yeon-soo, que também é conhecida pelos trabalhos de City Lovers, Secret Garden, a série Lovers, The Hairs e Goblin, que vocês vão perceber ou já perceberam que é meu favorito, né? E também foi escrito por Kim Yeon-soo, que fez Man to Man. E eu não sei se vocês sabem, ou se vocês já perceberam, que quando a produção é bem escrita, ela consegue se sustentar sozinha. E nesse drama tem muitas referências de falas anteriores, e os personagens falam coisas que já foram ditas, e além de lembrar elementos que foram importantes em algum momento, no final das contas é um roteiro extremamente inteligente. O diretor de Dots é o Lee Ambo, que também é diretor de Dream High 1 e 2, School 2013, Secret Love e Goblin.
Só sucesso.
Nossa, acertou em cheio esse cara. E também foi dirigido pelo Baek Sang-hoon, que também fez Secret Love, Who Are You, School 2015 e Love in the Moonlight. E o fotógrafo também de Dots é Kim Si-hyun e An Jung-sung.
Nossa, esses dois fotógrafos, gente, eu adorei eles, assim. Conseguiram captar cenas maravilhosas, a luz certa no momento certo. Cenas, assim, de pôr do sol, cenas contra a luz de avião, essas coisas, sabe? Tem umas horas que os beijos dos protagonistas, cara, é maravilhoso. Mas se a gente for destacar um episódio, assim, com as melhores cenas no quesito fotografia e principalmente efeitos visuais, eu acho que é o episódio número 16 da série. Então, se você começou no episódio número 1 e você não gostou, chegue até o episódio 6 pra você falar, olha, que coisa linda, que fotografia maravilhosa.
Sim, próximo episódio 6 é um momento decisivo, é um dos momentos decisivos da série e é a hora que todo mundo fala, ainda bem que eu tava assistindo até aqui.
Gente, e pior é que eu vejo que teve gente que largou a série e me pergunta por quê. Só que jogar isso no ar.
Puxando o assunto de novo de fotografia, dá pra ver que tem um capricho a mais, que essa coisa de pré-produção realmente vale a pena. Ficou bem bonito mesmo tudo.
Teve um cuidado, é uma coisa muito cinematográfica, assim, bem próximo do cinema.
Sim.
Nossa, e teve cena que eu achei tão, assim, poética. De tão bonita que ficou.
A emissora em ponto aqui é a KBS. E uma coisa que aconteceu inicialmente, que o drama estava nas mãos da SBS. Mas a emissora, relutante em continuar um projeto, teve dúvidas, medos sobre a rentabilidade do programa. Então acabou entregando o drama no final pra KBS, que assumiu a produção. Que bom, KBS, você tem visão.
Que bom, KBS, você ficou mais rica.
Isso deu muito bem.
Né? Essa soube trabalhar. Então, gente, vamos falar sobre os atores deste drama maravilhoso. Temos o principal, né, o queridinho da nação, que é o Song Joong-ki. que ele fez também My Fair Lady, We Will Snow for Christmas, o nome que eu não vou conseguir pronunciar, Song Kyung Kwan Scandal, meu Deus.
Esse nome impronunciável, Song Kyung Kwan, é uma universidade coreana, e ela existe de verdade na vida real. Mas eu não sei se a história deste drama é verídica como a universidade. Só curiosidade.
Nossa, gente.
Eu já vi falar desse drama. Falaram que é bom.
É porque acho que ele é baseado numa história de Shakespeare, se eu não me engano.
Interessante. É um nome difícil. Bom, ele também fez The Innocent Man e participou de Sound of Horror e Man to Man. E o mais interessante, gente, é porque The Sands of the Sun marcou o retorno desse ator maravilhoso, inclusive, depois dele ter saído dos serviços militares, que lá na Coreia é obrigatório. E ele saiu dia 26 de maio de 2015 e já começou a gravar esse drama em julho. Ou seja, o cara fez a maior laboratório de um ator, que foi justamente, ele estava no exército e foi para um drama nesse mesmo tema.
Já foi preparado, né?
Não, o cara não precisava nem mais nada. Não.
Fez laboratório todo no exército ali.
Né?
Já tava na veia, já. Mas é.
Nossa.
E uma coisa interessante sobre ele, é o Song Joong-ki é um daqueles atores admiráveis, porque ele se dedicou tanto ao papel, inclusive em cenas de ação, que faltando 10 dias pra finalizar as filmagens, ele se acidentou. Ele machucou o braço e a perna. E mesmo... depois de ficar 3 semanas afastado, ele voltou a regravar o drama com dificuldade, porque ele não tinha se recuperado totalmente. Então ele tinha dificuldade de caminhar e tal, em algumas cenas, mas mesmo assim ele gravou uma cena assim, podemos dizer que de destaque, né? No episódio 13, com dor.
Esse é brabo, hein?
Esse é um ator de respeito, hein? Mas cuidado com ele. Bom, o drama não é só feito pelo Song Joong-ki. Ele também é feito pela Song Hye-kyo, que fez Anthony Mahor, Full House, Warden's Within e The Winter, The Wind Blows. E ela... Acho que... Dorameiros de plantão sabem, casal Sonson Forever, né? Como eu me apresentei no início, que os dois se casaram em 31 de outubro do ano passado e eles se conheceram em Dots, se apaixonaram e me fazem suspirar até hoje, porque é o casal mais lindo.
Melhor do que casal em drama é o casal que vira OTP da vida real.
Nossa, melhor coisa.
O melhor casal da Coreia pra mim.
Com certeza, gente. Agora só falta pra mim Park Hyun-chi e Park Bo-young ficarem juntos. Vou ficar feliz também. Mas enfim.
Eu já fiquei feliz porque... Eu não lembro o nome deles. Os protagonistas de Kim Book-ju ficaram juntos. Eles são maravilhosos em tela.
Não é? Minha tristeza... Assim, minha felicidade quando eles ficaram juntos. Minha tristeza quando eles separaram.
Também. Agora eu não senti nenhuma felicidade, nenhuma tristeza com a Suzy e o Lee Min-ho.
Eu também não, fiquei de boa, entendeu?
Por a mim... galera surtou na época, gente, como é que pode isso?
A gente
surtou porque eles estavam juntos e surtou porque eles terminaram.
O nome disso é hype.
Né? Hype altíssimo.
Já tava ali no drama, uma coisa foi levando a outra, sabe como é que é a internet.
É, pra mim era um casal, tipo, tá bom.
Ai, mas eles nunca trabalharam juntos em drama.
Não.
Ah, nossa, eu tava aqui
mas pensando. Mas eles estavam em alta na mídia, né? Ou não?
Estavam. Sempre estão, né? Eu tava aqui pensando, tipo assim, eu ouvi uma vez que uma das atrizes que é pegadora, assim, em geral, que já ficou com um monte de gente, já teve encontrinhos, é a Park Shin-hye. Gente, eu fico imaginando, cada drama que ela faz, se o co-protagonista dela não é um ex ou um cara que ela pegou, sabe? Deve ser tão estranho, né?
Acho que é por isso que todo drama com ela é alguém diferente, pra não ter esse risco. O único risco é ela acabar o drama ficando com o cara, né? Porque, meu Deus... Então, voltamos ao maravilhoso elenco de Dots. Temos Jingu, que fez Ed Genius Lee TB, fez Beating Again, White Nights, Entourage, uma participaçãozinha básica, Untouchable, e além de mais de uns 200 filmes, mentira, uns 20. Ou seja, o cara trabalha pra caramba. E também temos a lindíssima, super fofa, que eu gosto bastante, Kim Ji-Woon, que fez To The Beautiful You, Hairs, aquela beat que eu gostava, pra mim a melhor parte do drama, Hidden Identity e Five From Away, também que eu amo esse drama, gente. E é isso.
Bom, vamos à sinopse do drama. Yoo Si-jin, líder da unidade de forças especiais, acaba conhecendo a cirurgiã Kang Mi-yoo na emergência de um hospital depois que Si-jin e seu segundo no comando, o Do-yeon, capturam e mandam um ladrão ferido para a emergência. Si-jin imediatamente se sente traído por Mo-yeon e ele a convida para sair, mas Si-jin constantemente é chamado para missões militares durante seus encontros com ela. E ambos percebem que tem pontos de vista conflitantes sobre a vida e suas profissões. Por isso decidem terminar esse relacionamento que mal havia começado. Cindy e Dayon são designados para uma missão em um país fictício chamado Uruk, para ajudar a ONU na manutenção da paz na região. Por sua vez, a doutora Kang, depois de repetidamente não ser escolhida para ser promovida devido à falta de conexões no trabalho e na vida acadêmica, acaba se tornando médica famosa na TV. Mas depois que ela rejeita avanços sexuais de um presidente muito do espertalhão, muito do safado, é escolhida para liderar uma equipe médica em Uruk contra a vontade dela. E nesse país devastado pela guerra, a doutora Mo-yeon e o capitão Si-ji têm um encontro inesperado.
Então, entre os personagens principais do drama, nós temos o capitão Yoo Si-jin, também conhecido como Big Boss, interpretado pelo ator Song Joong-ki. Ele é o líder da equipe Alpha, que é uma equipe fictícia das forças especiais de elite da Coreia do Sul. E ele entrou no exército para seguir os passos do pai dele, que é um sargento reformado. E quando ele estava na academia militar, ele se tornou o melhor da classe. E ele tem uma personalidade em que ele se importa bem pouco assim, com a política de guerra. E o que ele acredita é em proteger e defender aqueles que precisam e honrar os seus homens e o seu país. Isso é um lema de vida dele. E muitas vezes, para seguir esse lema que ele tem na vida, ele acaba questionando as ordens de superiores, né? Porque ele também carrega, como característica de sua personalidade, uma abordagem despreocupada da vida, assim. Às vezes ele faz senso de humor de muita coisa, né? O que acabou tornando ele popular também dentro da equipe, fazendo ele um líder. Em contrapartida, temos a doutora Kang Mo-yoon, também conhecida como Pretty One, interpretada pela Song Ha-kyo. Ela é uma cirurgiã que trabalha, né, no Hospital Haesung. E ela é uma mulher muito assertiva, que acredita que a competência se propõe às conexões da vida. E é atingida, né, por esse problema com o chefe dela no hospital, que ele tenta abusar sexualmente dela pra fingir, entre aspas, que vai promovê-la, né? Porque, na verdade, ele não vai fazer nada. Ele é um idiota mesmo. E aí, tipo, ela consegue se desvencilhar dessas investidas dele. E por essas características dela, é uma pessoa que sempre se mantém fiel a esses princípios dela também. E ela tenta não cair facilmente nas próprias emoções, embora ela é humana o suficiente para admitir os erros que ela comete, até mesmo dentro da, da área profissional dela. Se ela errar com algum paciente, alguma coisa assim. Também temos o sargento Seo Dae-yung, também conhecido como Wolf, interpretado pelo ator Jin Gu. Ele é um oficial sênior não comissionado da equipe Alpha e é um militar de carreira que adere a seus princípios e é extremamente leal ao seu amigo e comandante Sin Jin, que é o Big Boss. Ele é muito respeitado pelos recrutas e cadetes da academia por ser um instrutor muito rigoroso e também por, conhecido por possuir um senso de humor inexpressivo. É muito engraçado também no decorrer do drama, porque muitas vezes o Big Boss tá lá, né, o Sin Jin, tá tirando sarro das coisas e ele fica com aquela cara séria, assim, ele não ri de nada, porque ele é muito sério. E ele também, o Dae-yung, ele tem muita experiência e que muitas vezes é usado em crises pra ajudar a equipe. E por último, entre os personagens principais, temos a primeira tenente Yoon Myung-ju, interpretada pela atriz Kim Ji-woo. Ela é uma médica do exército e também é filha do tenente general Yoon, que é comandante da Brigada de Forças Especiais da Coreia do Sul. Ou seja, ele é o superior do Dae-yung e do Big Boss. E ela já foi colega também de trabalho da Dra. Kang. E uma das suas primeiras missões, ela conheceu o Dae-yung, né? Porque ele era um soldado não comissionado. E eles começaram a ter um relacionamento. Só que ele é um relacionamento que é considerado tabu, principalmente pro pai dela, por essa questão dela ser um oficial e ele ser um oficial não comissionado, né? E aí o pai dela acha que ele não é um cara que possa ter futuro, e aí começou a impedir os dois, né, porque ele ficou muito desgostoso de ver os dois juntos. Gente, isso tudo parece spoiler, mas isso é o piloto do...
Tudo acontece no primeiro episódio, praticamente.
Exatamente, você fica ciente de muitas dessas coisas ali no primeiro episódio.
Bom, vou falar agora dos personagens secundários. Vou falar sobre os membros da equipe Alpha, começando por Park Hoon, como sargento de primeira classe... Choi Woo-jun, codinome Snoopy. Tem também o ator Choi Yong como sargento Gong Cho-ho, Harry Potter. E Eng Bo-hyun como sargento de primeira classe Im Gwan-nam, codinome Piccolo.
Melhores codinomes.
Melhores codinomes.
Qual seria o codinome de vocês?
Ih, rapaz.
O meu já roubaram, que seria meio que... Mentira, seria Hermione.
Cara, qual eu não faço ideia. Que
curioso, pra você ter perguntado isso, você então... sabe.
Mas é pra... Eu pergunto as coisas, mas eu não faço ideia.
Ai, Deus. Mentira, o meu codinome é como minha amiga até me chama, Jimin-shi.
Jimin-shi.
É, porque é o Jimin do BTS, só que o Jungkook chama ele de Jimin-shi. Aí, a gente tava na rua hoje, eu só escuto ela gritando, Jimin-shi!
E eu olho. Ah, já sei qual é o meu codinome.
Qual?
Mulan.
Olha, você tem meu respeito eternamente agora.
Caraca.
Apesar que eu tô revoltada com Mulan no momento.
Não vamos falar do live action agora, mas vamos focar no filme, que
vamos
é maravilhoso. Na animação. É.
Vamos focar
na animação, que é maravilhosa.
Gente.
Porque ela é a melhor princesa da Disney, mesmo não sendo princesa. E ela lá atrás, em 1997, 98, se eu não me engano, ela provou como é uma mulher capaz de salvar a nação toda e a família muito antes de Elsa ser a rainha do gelo e Frozen. Sem mais.
Só quero deixar aqui meu profundo, entendeu, agradecimento a Laís, que acabou de falar tudo o que eu penso.
Obrigada.
Então, gente, continuando os personagens secundários, temos a equipe de serviços médicos do Hospital Hesum. E temos o O'Neill como residente do primeiro ano de cirurgia torácica Lee Ji-hoon, que é o Handsome Spaceman. Temos também Lee Sung-jun como cirurgião geral Song Sang-hyun. Outro que tem nome tudo parecido, hein? So Jong-hyun como membro da equipe de enfermagem de emergência Ha Ja-e. E Park Han-hee como enfermeira do ER, Choi Min-ji. Quero deixar bem claro, gente. Handsome Spaceman, eu morria de rir toda vez.
É, então, também tem pessoas que trabalham no Hospital Hae-sung, porque sai uma parte da equipe, mas tem funcionários lá fazendo o hospital ir para a frente, né? Porque também tem pessoas para atender na Coreia do Sul. E essas pessoas são Hyun Jun-ni, que interpreta o especialista em patologia Pio Ji-su, Tae In-ho, como o presidente do Hospital Hae-sung, o Han Suk-won, a Park An-in, como uma especialista em cirurgia torácica Kim Yoon-ji, e Ju Woo-hee, como uma residente do primeiro ano de anestesiologia Jang Hee-yoon, que é a esposa do Dr. Lee Si-hoon.
Também tem o polo do T-Back Army, Kang Chi-yoo, como tenente-general Yoon Jin-joo, pai de Myung-jin, Yellow Tiger, Kim Byung-chul, como tenente-coronel Park Byung-soo, e Kim Min-suk, como soldado de primeira classe Kim Ki-moon.
Além disso, temos também na área de Uruk o Cho Tae-kwon como Daniel Spencer, Jun Su-ji como Ri Ye-hwa, que é a equipe de enfermagem de emergência do pacificador, e temos também David Lee McNish como David Argus, que é chefe de gangue, ex-capitão da Força Delta, o principal antagonista e a pessoa que eu mais queria matar nessa drama.
Uma curiosidade sobre o David Lee é que ele estava em Los Angeles gravando um filme e quando conheceu o diretor do drama, que é diretor e produtor. Então ele viu o David Lee em ação pra um filme e pensou, cara, esse cara é ideal pro papel que eu tô buscando, né, de Argus. Aí foi lá, trocou uma ideia com ele e falou, pronto, você tá dentro de Dots.
Está recrutado.
Não acontece uma coisa dessas comigo.
Não tem um olheiro desse, nem pro Big Brother.
Não, obrigado, não gostaria de entrar.
Nenhum olheiro da SM, da JYP, nada.
Podia ter olheiro pra me levar pra Coreia. Viu?
Sim, assim.
Aí sim.
Um olheiro da YG.
Tudo bem, voltando aí à área de Uruk. Além deles, temos Jim Donson como chefe de polícia de TB. Temos Jo Jae-yoon como Ji Yoon-soo, que é o gerente general da Uruk Electric Power Corporation. Temos Lee Hyuk-yoon como Kang-hee, Zion Barreto, ou Zion Barreto, não sei, como Fátima, não é mais fácil a gente falar. Temos a Helena Zernovaya, que é a garçonete bem legal, inclusive. David Pipes como Martin, do World Times Reporter. Temos Ji Song-hyun como tenente A Jun-jun, do Exército do Povo Coreano. Kwon In-jun como Lee Han-soo, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros. E Joy Albright como membro da Força Delta do Exército dos Estados Unidos. Gente pra caceta. E ainda deve ter faltado gente.
Uhum. Porque não dá pra colocar todo mundo.
Né? Nossa, aqui vai ficar 3 horas de programa.
E fora isso, tem as participações especiais, né, o cameo. Por exemplo, tem o ator Lee Kwan-soo, que no primeiro episódio ele participa como operador de arcade lá de tiro, né? E ele chegou em Dots como convidado pelo protagonista Seon Joong-ki, que pediu que ele participasse do drama, né?
Gente, é uma É uma amizade muito fofa. Até porque o senhor, que ele é conhecido como o senhor popular da Coreia. Todo mundo gosta do cara. Então, por que não pode ser meu amigo? Queria.
Então, também temos o ator Lee Jong-hyuk, que faz um capitão. Temos um ator americano, Mitch Doma, que faz também um outro capitão, só que da Força Delta dos Estados Unidos.
Esse Matthew Doma, ele é um soldado de verdade, e ele é muito popular lá na Coreia, aparece em vários programas de televisão, ele é professor de Taekwondo, e ele é pai da Sumi, do grupo IOI, e que é... Sou muito fã dela também. Por isso que eu sei essas coisas.
Caraca! Johnny trouxe uma curiosidade melhor que a nossa.
Ela mandou bem, hein? Tá de parabéns. Bem. Inclusive, adoro Sumi.
Sumi é demais.
Né?
Dá vários chutes.
Então, temos também o Lee Jae-yung, que interpreta um tenente. E uma participação que eu acho que a Mandy curtiu pra caramba, porque ela é K-pop, que é a Red Velvet.
Gente, melhor participação, cara. Até hoje eu uso essa cena como referência na minha vida.
Eu nem acreditei quando ela apareceu a primeira vez. Eu falei, mentira que eu tô vendo.
É, muito bom.
A Joyce na minha frente, mentira, não tava na minha tava só pela tela do TV. Foi um ataque surpresa que eu tomei.
Ai, gente, sem sacanagem, eu uso essa cena quase todo dia. Ou como GIF no WhatsApp, ou a cena que eu mando pra alguém. É muito bom. É, mas continuando.
Os soldados lá na hora do show me representam totalmente. Na vida.
Pra você saber do que a gente tá falando, veja Dots. Então, né, falar de Descendants of the Sun é mergulhar em temáticas que permeiam questões sociais e globais. Porque Dots é uma série universal que vai além do romance. Na verdade, ele pra mim foi o primeiro dorama que me fez perceber que os problemas e conflitos orientais são também problemas ocidentais. E que esses dois extremos do mundo que a gente acha que estão tão distantes, na verdade, eles estão mais próximos do que pensávamos. E além disso, essa série mostra os personagens principais falando em outros idiomas e lidando com pessoas de outras religiões, raças e culturas. O que mostra mais ainda a globalização, diferente de muitos dramas coreanos que a gente vê por aí, né?
Ou seja, não é só um drama simplesmente a paisagem legal, um casal legal. Não, gente, tem muito mais, é muito mais a fundo e te faz pensar bastante.
Não é aquela historinha clichê de triângulo amoroso que acontece em 80% dos dramas. É algo diferente e a temática é diferente, né? Que o drama é mais sobre conflitos, né? Do que simplesmente só o romance em si. É mais humano, eu acho.
Sim, inclusive ele aborda diversas questões entre... Mostra o lado da carreira do médico, como é que é, como é que eles trabalham. Mostra também a carreira militar. Aborda conflitos pessoal com profissional, conflitos diplomáticos, né? Diferenças entre pessoas que estão na guerra e pessoas que querem ajudar a pacificar o lugar, que buscam paz. Lidam também com questões relacionadas a tráfico, que é sempre um tema muito polêmico, né? Seja tráfico de drogas, seja tráfico humano. Além de falar sobre perdas e o valor, né? O que cada um tem, assim, na vida, o conceito, o lema de vida de cada um. Isso vai sendo permeado por todo o drama.
Com certeza, porque você tem hora que você até esquece que é uma história, digamos, fictícia, porque retrata tantos problemas do nosso dia a dia, do mundo, que você se vê mergulhado nessa realidade. Você passa até...
Você pensa, podia acontecer ali agora.
Com certeza. Tipo,
com qualquer um.
Você até para de pensar, talvez, um pouquinho, às vezes, na sua vida, você para e pensa um pouco em tantos problemas que acontecem em tantos países, sabe? E Dots te faz pensar muito. Acho que é por isso que é um drama que... estourou desse modo, porque é muito legal você assistir um drama ou qualquer história, série, filme, só para se distrair. Mas também é bom, às vezes, você ver algo que vai te impactar e te fazer pensar nos problemas mundiais.
Vamos lá, gente, a parte mais legal agora. Curiosidades.
Após a conclusão do drama, a emissora KBS fez um especial para nós fãs que contém cenas de bastidores, alguns vídeos, curiosidades e um breve resumo do meio, assim, tem um resuminho do dorama, para quem tiver com saudade e quiser assistir rápido, é bem legal.
Sim, as melhores cenas dos casais.
Tem uma curiosidade também que o nosso Big Boss, ele, em uma entrevista no Jornal das Nove, né, primeiro ator coreano a estar no equivalente ao Jornal Nacional nosso aqui, né, está sendo entrevistado lá. Ele falou que o sonho dele é ser âncora de jornal. Ele falou isso com os âncoras lá, achei muito engraçado. Ele falou assim, está me deixando ameaçado na minha posição. E ele trabalhava com isso na época da faculdade. Ele devia fazer comunicação social, alguma
coisa assim,
legal. para ter esse sonho. A gente pensava, o ator, ele já deve se sentir realizado, tá? No auge da carreira, fazendo papéis legais, mas não sabe que eles continuam a sonhar e almejar outras coisas diferentes,
Verdade.
como qualquer ser humano.
Uma outra curiosidade também é que o ator Song Joong-ki, né, o nosso Big Boss, ele não foi a primeira escolha dos escritores e diretores para viver o Capitão Yoo Sin-jin. Na verdade, pelo porte físico dele, ele era considerado esguio demais por um papel, né, de alguém assim tão heróico das forças especiais. E só que mais tarde os produtores acabaram mudando de ideia e acabaram convocando ele para o papel do personagem principal. Cortaram ele. Mas por que que eles mudaram de ideia? Porque os atores que estavam na lista, que eles queriam que fizessem o papel principal, eram Won Bin, Jo Yoon-sung, Gong Yoo, bem suspirando,
demais.
Hyun Bin e Kim Won Bin. Esses eram os atores cotados. Só que nenhum deles quiseram interpretar o protagonista. Eles recusaram, ou porque estavam céticos, né, em usar o cabelo estilo militar, porque achavam que não ia ser muito bom e tal. Lembrando que na Coreia eles são muito vaidosos. Ou porque demonstravam desconforto, né, ao retratar o papel de um soldado, né? Além disso, ninguém queria também se comprometer com o formato de pré-produção do programa, que era tudo gravado antes de ir ao ar.
Era novidade para eles com certeza ficaram comigo.
Sim, ficaram com receio. Sorte foi do Song Joong-ki, que além de ter o papel principal no programa, ainda saiu de lá com uma esposa.
Nossa, foi melhor, cara.
Ai, gente.
Forever.
A outra curiosidade também é que a base de Uruk, ela foi toda feita pela produção em uma mina de carvão, e que ela levou cerca de 50 dias para fazer essa base, né, de Uruk, onde se passa toda a trama. O lugar fica situar essa mina de carvão de Taebaek Hambo. E as filmagens também aconteceram no Camp Greaves DMZ Experience Center, que é um lugar na Coreia onde já foi acampamento base do Exército dos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia. E lá também, nesse lugar onde foi construído a cenografia, é possível as pessoas visitarem e tirarem fotos, e inclusive vou colocar algumas roupas semelhantes à usada no drama, seja do médico, seja do militar e tal. Imagina a gente lá.
Vou tirar mais fotos, movimentar o Instagram, a rede social. E o Uruk é baseado no Iraque.
É
Só essa
baseado
é uma
no
ressalva,
Iraque, né? Mas pra não.
então. Virar treta? Conflito? Mudar o nome.
Exatamente. Dots, né? O Descendants of the Sun foi vendido
e traduzido para 32 países e 32 línguas diferentes. Ou seja, sucesso absoluto. E também foi uma das séries mais assistidas na Coreia do Norte, né? Imagina, o que eles pensaram sobre o drama?
Será que foi editado? Deve ter sido.
Né? Porque tem um conflito ali entre as Coreias, né? É, outra coisa curiosa é que o sucesso de Descendants of the Sun ajudou a reviver a onda Hallyu, que era a onda de cultura pop coreana e que estava em declínio nos últimos anos, né? Que a última vez que ela estava tão em alta foi com o Psy, que foi o quê? 2012, gente?
Por aí, já deu.
Por aí, 2012.
É, então. E aí o DOTS foi lançado em 2016 e conseguiu novamente impulsionar a cultura e o entretenimento coreano para todos os lugares do mundo. O que ajudou muito no turismo local. Muita gente começou a se interessar muito pela Coreia também.
Eu quero acrescentar, gente, que amiga minha, ela não assistiu dorama nenhum. Assim, que ela não se interessou. Mas quando ela viu, tipo, na Netflix, Descendants of the Sun, ela viu meio que o tema, ela se interessou e foi tipo, o primeiro dorama que ela assistiu e gostou bastante. Não se rendeu ainda essa vida, mas pra vocês verem como é que Dots consegue atrair pessoas até que não tem nada a ver nesse meio, esse tão bom que ele é.
Outra coisa interessante é que a ex-presidente da Coreia, Park Geun-hye, ela foi uma presidente entre 2013 e 2017, foi a primeira presidente mulher da Coreia. Ela elogiou o drama e disse que a trama foi muito feliz em incentivar o patriotismo entre os jovens coreanos. Porque ela dava um exemplo, né, de efeitos positivos. Assim, para a vida militar, fazendo com que mais jovens se alistassem.
É bem legal.
Foi uma campanha para o militarismo mesmo sem querer.
Pois é.
Verdade. E também, Dots ganhou muitos prêmios, muitos. Tipo, ele concorreu a cerca de 80 indicações e ganhou 45 delas.
Vou começar aqui com o 52º Baekseon Art Awards, a maior premiação do entretenimento coreano, considerado o Golden Globe Awards da Coreia, em 2016, foi mal. Ganhou o grande prêmio da TV. Song Joong-ki, o ator mais popular, e Song Hye-kyo, a atriz mais popular. O 43º grande prêmio da Rádio Difusão Coreana de 2016, como melhor drama. E o 5º Apan Star Wars 2016 também. O Song Joong-ki ganhou o grande prêmio. The Descendants of the Sun ganhou o drama do ano. Jin-gu, ator coadjuvante. Kim Ji-won, como melhor atriz coadjuvante. Song Joong-ki, melhor prêmio Apan Stars. E Song Joong-ki e Song Hye-kyo, melhor casal.
Além disso, também ganharam no 30º prêmio Drama Best 2016. O Song Joong-ki e a Song Hye-kyo ganhou The Sun, que é um grande prêmio lá da Coreia. Kim Ji-won ganhou o prêmio de excelência, atriz de minissérie e melhor nova atriz. Kim Eun-soo e Kim Eun-soo ganharam como melhor roteirista. Song Joong-ki e Song Hye-kyo, Jin-gu e Kim Ji-won, melhor casal, ou seja, os dois casais, né, do drama ganharam. Song Joong-ki e Song Hye-kyo também ganharam com Asia Best Couple Awards. Ou seja, né, tanto na tela como na vida real, gente, melhor casal. Ganhou também nos prêmios de rádio difusão da Comunicações da Coreia 2017. Descendants of the Sun ganhou como grande prêmio de excelência em produção. tinha muita coisa. E no 50º Festival Internacional de Cinema do 2017, Dots ganhou o prêmio especial do júri de série de TV. Você ganhou o prêmio pra caceta.
É, fora isso também tem uma OST maravilhosa, né? Por exemplo, a trilha sonora da série foi lançada em 2 álbuns, com um total de 19 músicas, e ainda contou com a participação de vários artistas. Sem falar que ela ficou no topo das paradas musicais locais e vendeu mais de 60 mil cópias, além de ter ganhado vários prêmios, como a música Always, de Yumi Ira, que ganhou o prêmio de melhor OST pelo 8º Melon Music Awards, e a canção You Are My Everything, de Gumi, que ganhou pelo 26º Seoul Music Awards. E uma curiosidade sobre o OST é que, devido ao sucesso do drama e, claro, das músicas, foi realizado um concerto no Grand Peace Palace, na Universidade de Kyung-hi, em Seul, em 14 de maio de 2016. E juntou os artistas da trilha sonora do drama.
Maravilhosa. Ah, gente, vale também que na OST tem uma música, Every Time, do Chen com a Punch. O Chen, que é do EXO, com a Punch. E essa música é maravilhosa. Inclusive, quando o casal Sonson do meu coração chamaram o Chen pra cantar essa música no casamento. Que coisa, muito fofo.
Ai, gente, todas as músicas do Dots são muito gostosas, né?
E a partir de agora, porque a gente quer discutir mais abertamente todas essas questões importantes que o drama aborda, nós vamos falar sobre spoilers. Então, se você não viu o drama, por favor, retire-se da sala, né? Obrigada e até a próxima, porque não queremos estragar sua experiência.
Annyeong. Agora a Milady gritando, spoiler!
spoiler!
Quebra o prato, tá!
Se você ficou até aqui, então a gente acha que você já viu o drama ou você está colocando sua experiência em risco. Porque vamos falar abertamente dos spoilers de Descendants of the Sun.
Exatamente, a gente avisou. Agora, se você está aqui, o problema é seu, tá, amor? Tá por conta de risco.
Cara, a gente falou aqui de uma questão envolvendo diplomacia, né? Então, tem uma... Acho que a primeira cena do drama, que eu acho muito legal, que fala sobre isso, é a relação entre as duas Coreias, né? Porque o primeiro minuto é logo mostrando, assim, de cara, os soldados da Coreia do Sul combatendo os soldados da Coreia do Norte. É claro que não é à toa, é uma missão na fronteira, mas isso também é muito legal pra gente entender a relação dos dois países. E que depois, mais na frente do drama, também é abordado sobre a corrupção que existe na Coreia do Norte, né? Assim como existe na Coreia do Sul também.
Eu acho que esse arco aí sobre a Coreia do Norte é um dos mais legais. E foi o que me ganhou no finalzinho da série, assim, as coisas que aconteceram com o soldado norte-coreano e tudo mais. Foi incrível. Foi o que eu tava precisando. Porque a série, eu gosto muito da série, mas depois do que acontece lá da catástrofe, ela meio que dá uma esfriada forte pra mim. E depois, com essa parada assim, volta, né? Acende aquele fogo da série de novo e terminou muito bem.
Uma outra questão diplomática que é abordada na série que eu gosto muito é quando o presidente árabe, ele tem um problema. E aí o helicóptero dele pousa no acampamento militar, né, da base deles de Uruk. E aí ele precisa de uma cirurgia urgente e os médicos falam, olha, a gente vai ter que abrir ele agora, senão ele vai morrer. Só que ninguém quer que toque nele, nem os caras que estão a serviço do presidente árabe, muito menos os soldados sul-coreanos. Tanto que o superior lá do Big Boss, né, ele fala assim, não, você não faça nada, deixa o médico do cara chegar. Mas ele ignora totalmente a diplomacia nessa hora e ajuda a proteger os médicos, para os médicos fazerem a cirurgia e salvar o cara.
É uma das melhores cenas. Ele pergunta para a doutora Khan, O Cidin pergunta pra ela, né? Você consegue salvá-lo? Ela... Então, todo mundo vai lá, aponta as armas de segurança do presidente árabe assim, e fala: cada um soldado se posiciona na frente de cada arma e vamos fazer segurança aqui. Aí eu falei: caraca, esse cara é bravo, gostei. Foi muito bom.
Nae sengeul 인류 봉사에 바칠 것을 엄숙히 서약하노라. 나의 환자의 건강과 생명을 첫째로 생각하겠노라. 나는 인종, 종교, 국적, 사회적 지위를 초월하여 오직 환자에 대한 나의 의무를 지키겠노라. 비록 위협을 당할지라도 나의 지식을 인도에 어긋나게 쓰지 않겠노라. 이상의 서약을 나의 자유의사로 나의 명예를 받들어 하노라.
Uma coisa que eu acho legal também é como eles lidam com a questão assim dos conflitos, né, pessoal com o profissional dos personagens. Por exemplo, tem cenas, cara, tem uma cena que lá, depois que tem um terremoto, aí o prédio desaba, que eles têm que retirar um senhor de idade ou um garoto, né, dos destroços. E aí eles perguntam pra doutora: olha, só tenho uma opção, ou sai morto ou sai vivo, escolhe. Caraca, gente, quem não ficou com o coração na mão nesse momento?
Ah, todo mundo ficou. É a parada do seu trabalho, né? Você tem que ter essas decisões a sangue frio, umas horas, não deixar o emocional abater e fazer o máximo para priorizar, ou fazer o máximo priorizar para salvar quem tem mais chances de viver. É melhor isso do que perder as duas pessoas.
Exatamente. É até uma coisa muito delicada, né, de se falar de cada profissão assim, que... E médico, nossa, saindo um pouco do drama e vindo pra vida real, médico também deve passar por cada coisa, né? Em geral, quem trabalha em área de saúde, assim. Eu já vi história.
É um rumo bem complicado, gente. Lidar com a vida humana é tenso. Eu não conseguiria, inclusive.
Eu já vi histórias assim. Eu tenho uma... Tem uma mãe de uma amiga que ela é enfermeira. Ela disse que uma vez chegou lá no hospital um cara que tava com uma faca enfiada na cabeça. E aí foram perguntar pro cara o que aconteceu. Ele falou que tava jogando videogame com o irmão. Aí, de repente, ele foi cortar alguma coisa e gritou pro irmão: me passa a faca. O irmão jogou a faca e foi parar na cabeça dele.
Cara, meu Deus.
Cara, eu nunca...
Que história.
Eu nunca...
Tomou a facada do irmão. Sim, que... Muito
gente, muita legenda. Cara,
não, eu tô rindo porque, gente, eu escuto essa história há muito tempo, mas eu fico tão marcada na minha cabeça essa história. É, ao mesmo tempo é uma burrice dos caras, tô rindo por causa da burrice deles. Porque parece, sabe aquele... Vocês já assistiram Discovery Channel? Aí tem uns programas tipo...
Mil e uma maneiras de morrer.
Não, nem isso não. Nossa. Esqueci o nome do programa. É um programa de médico que tem... Eles mostram a sala de emergência. Tipo assim, de sala de emergência o nome.
Não, isso eu não conheço.
Não, é uma parada de sala de emergência. Que é o tempo todo, vamos supor. Mostra só os caras que trabalham ali na emergência. E as pessoas que vão chegando. E é cada história surreal, sabe? Enfim.
É o We Are...
Não, IAR é uma série, é um programa tipo reality mesmo.
IAR é plantão médico.
Ah, pode ficar. Não. Eu tô viajando aqui, doutor. Não. Sei lá. Ah, gente, é tanto programa. É até bem difícil acompanhar isso tudo.
É.
Que caraca, nem precisa gente. Lá, também, 20 anos já.
É tipo Polícia 24 Horas da emergência.
Ai, que raiva. Eu gosto tanto desse programa. A minha irmã é viciada. Então, sempre quando tá passando em casa, a gente tem que... Ah, aqui, ó. Pesquisei no Google. O nome do programa é Pronto Socorro Histórias de Emergência. Cara, tem vídeos dele no YouTube.
Quando eu ver passando aqui, eu vou.
Não,
eu vou parar
tem vídeo no YouTube, galera. Vai procurar isso, gente. É umas coisas assim,
como é que
surreais,
eu
entendeu?
Como é que
Pronto
eu
Socorro Histórias de Emergência.
Sim, gente, já estou procurando.
Eu vi uma vez de um caso que o cara tava surtando paralisado. E ele não falava pro médico que era. Aí, depois de muito fazer vários exames, descobriram que o cara tava com um inseto dentro do ouvido.
Ah, esse eu vi. Caraca. Acho que era uma barata. Eu acho que esse gente... eu cheguei... Porque já teve vários casos de gente chegar no pronto-socorro com inseto no ouvido.
Nossa, mano, que agonia.
Né?
Eu vi um que a menina tava com uma solitária... dentro da barriga. Uma não, várias. Toda vez que ela ia no banheiro, saiu uma solitária de frente. Porque a mãe dela tava tão obcecada fazendo emagrecer que comeu uma parada que tinha essas larvazinhas, sei lá, esse negócio dentro. E aí desenvolveram no estômago dela. E aí os doutores descobriram...
Pode levar à morte.
É, pode levar à morte. Muito louco, gente. Mas esse programa é muito legal. Fica a dica pra quem gosta dessas coisas de médica. Deixa de acompanhar 15, 20 anos, entendeu? De ER, de Grey's Anatomy, cara. Tu tem que ver a realidade da coisa. Procura pronto-socorro aí.
Boa.
Eu fico muito nervosa. Tem um também muito bom chamado Ai, Ai, Ai do Sexo. Esse eu rio pra caramba.
Como? Peraí que eu já vou até anotar.
É de que? Se me explica aí.
É tipo pronto-socorro, mas com histórias que acontecem quando as pessoas estão fazendo sexo.
Cara, que maneiro. Já
botei no coisa,
já,
é
já,
coisa,
já tá aqui.
E é coisas assim, muito, muito escrotas às vezes, entendeu? Tipo, eu já vi um que o cara... Tem umas coisas muito bizarras, às vezes o cara fica com o pinto preso no lugar, mas... esdrúxulo possível, tipo, sei lá, um forninho.
É, como já aconteceu também de mulher ir parar no hospital porque tava com uma cenoura enfiada.
Exatamente, é.
Ah, sempre
aí
tem.
Assim,
nunca pesquise no Google S-less. Nunca.
Já eu conheço.
Esse também passa no Discovery. É uma emergência de... voltado só pra problemas sexuais.
Boa.
Gente, mas assim, muito engraçado. Eu não sei porque que eu lembro desses programas, mas eles são muito legais.
Pode lembrar, enfim. Porque eu já sinto que eu já vou assistir pra caramba.
É que eu acho muito legal esses programas de Discovery, sabe? É muito interessante. E cara, tem uma cena, a gente tá falando dessa questão pessoal, profissional do médico, né? Tem umas coisas, uns relatos na vida real assim que vem, por exemplo. Lembro de uma vez um caso que teve aqui no Rio. Pra quem não sabe, eu e Mandy, nós moramos na Rio de Janeiro capital. E teve uma vez um caso de uma mulher grávida, que ela foi baleada. E aí quando ela foi baleada na barriga. E quando ela chegou no hospital, cara, quem você acha que decidiu ali na hora? Quem podia salvar e quem tinha mais chance de viver? Se era a mulher ou a criança? Foi a família? Não foi a família. Foi o médico. Aí, cara, isso pesa pra caramba, né? Imagina um cara, tem uma filha pequena, o médico vai lá, chega uma mulher grávida e fala, ó, tu tem que decidir aí. Eu acho que não... Não... Assim... Médico... Médico, quando o médico é frio, gente... Eu não sei nem porque que ele tá na profissão, né?
Exatamente. Porque... É porque, assim, na verdade, quando você já tá na medicina, meio você tá no... Olha como... Seja, no, às vezes, numa coisa mais banal, como escolher um remédio que vai passar pro paciente, ou, às vezes, o caso, né, pior possível de você escolher qual vida você vai salvar. E, por exemplo, quando você tá grávida e você vai fazer parto, já são dois médicos que cada um vai decidir por cada vida. Porque o obstetra tá ali pra tirar a criança de você. E o pediatra tá ali pra cuidar da criança. Ou seja, pelo menos a responsabilidade está dividida. Cada um vai ter o seu papel. Mas e quando você chega nesse caso extremo, que talvez você morre ou seu bebê morre, e é tipo um médico que vai decidir? Isso é uma parada surreal, sinceramente. E é bem isso que ela falou. Se você é frio, você não, pelo menos não simpatiza pelo um pouco com a pessoa, cara, acho que você está na profissão errada, porque é uma profissão que requer, assim, muita força, assim, sinceramente.
Acho que as pessoas acabam... Eu trabalho com médicos e acaba se tornando normal, sabe? Você tem que fazer o seu trabalho o melhor possível, independente do que pode acontecer. Você tem que sempre tentar fazer o melhor. Te julguem como for, mas você é médico, você sabe o que você está fazendo. Pelo menos é o que a gente espera desses profissionais, né? Que eles sabem o que estão fazendo.
Sempre, né?
É, nem sempre assim, né?
Pois é. Quantas vezes a gente já foi no médico que a gente falou, nossa, esse cara não sabe o que tá falando, não. Então eu não vou tomar esse remédio, não. Vou consultar outro. Sempre tem.
Sempre bom ter mais de uma opinião.
É, exatamente. Tem uma outra cena também relacionada a essa questão, né, de perdas e lidar com a carreira do médico, que me marcou bastante no drama. Foi quando o personagem Lee Si-hyun, né, do ator O'Neill, ele perde um paciente. Nossa, que momento, assim. Acho que foi um dos momentos de maior emoção, assim, na série, né? Uma coisa, assim, de maior humanidade que o drama pôde mostrar pra gente. Porque ele realmente sofre com a perda desse paciente, né? Ele até hesita em dar o óbito. Mas ele...
É uma das cenas mais dramáticas mesmo. É muito boa. Valeu a pena. Valeu a série.
É. E no final ele tem que cair em si pra continuar fazendo as coisas, né?
Sim, ele tem que continuar depois tentar salvar outras vidas. Ele não pode ficar ali estagnado naquela situação de... Vou falar erradamente, mas tipo pânico, assim, não. Ele fez o possível dele, ele até subiu em cima do paciente, bateu no peito, fez o cacete a quatro. Mas no final não foi. Ele não conseguiu, não teve sucesso. Mas a vida que segue, tinha outras pessoas precisando dele lá, era momento de emergência.
É. Vamos falar agora sobre a trama de alguns personagens, porque tem umas tramas que eu achei bem interessante, por exemplo.
A trajetória do Kim Ki-bum, né? O destino dele, assim, como ele se formou e tal. Desde o início do Dots até o final. Porque, por exemplo, ele era um garoto que ele participava de uma gangue e tal. E aí ele acabou vendo o sargento Da-yoon como uma inspiração pra ele, né? Porque foi esse sargento também que falou pra ele, não, entra no exército que a sua vida vai melhorar. E achei muito legal também o bromance que tem entre eles, assim, porque ele vê muito o sargento como uma pessoa a seguir, né?
É, isso é muito bonito. E eu acho mais interessante que quando a primeira vez que você vê o Kibu aparecendo, você não imagina o que ele vai mudar, assim. Acho que ele é só um delinquente normal que serviu de gancho pra eles irem até o hospital e toda a história acontecer, mas vê que a preocupação de botar mais um personagem, mostrar ele mudando de vida, só acrescenta pro drama, isso é muito legal.
Exatamente, você olha o personagem, você não dá nada por ele e acaba que ele é uma peça-chave também da história. Isso é muito interessante de assistir.
É verdade, porque se não fosse por ele, ninguém tinha se conhecido, né?
Exatamente.
Agora, uma coisa que eu achei muito vacilo que o drama mostra é... São coisas que acontecem no meio profissional, né? Por exemplo, como o assédio sexual do presidente do hospital. É, poxa, a nossa prota lá, né? A doutora Kang, mó trabalhadora e tal, querendo vencer na vida. E o cara vai lá, o cara lá, ridículo, faz uma proposta daquela pra ela. Eu acho, inclusive, que ela se saiu muito bem. quando ela conseguiu se desvencilhar dele. É claro, quase perdeu o emprego, mas eu acho que muitas coisas, assim, tem coisas humilhantes que não vale a pena o emprego.
Ah, cara, ele é um grandíssimo filho da puta. Foi a segunda pessoa que mais dá raiva no drama. Tinha que ser a primeira, né, pela essa questão, mas...
Eu acho que ele é a terceira.
É a terceira?
É, tem o David Young. Não, tem o Argus. Tem o Ai, gente. O cara lá da usina, né? O Yung-Soo.
Ele é o mais odeio.
Então, aí tem o cara do hospital. Então, ele é o terceiro.
Nossa, esses três pode dar mãozinho pro inferno.
Tem alguma coisa de repúdio pra falar sobre ele? Sobre esse presidente, Mandy?
Não, gente. É só que eu queria socar a cara dele e esfregar a cara dele no asfalto. É só isso, assim, de leve. Eu sou uma pessoa super de boa.
Super tranquila. Ela toma maracujina todo dia. Então, já que a gente tá falando de pessoa mau caráter, né? A gente acabou de tocar o nome dele. Então, a gente não pode deixar de falar do comportamento do Jin Yun-soo, que é o gerente lá da usina, né? Cara, eu acho que ele foi mais filho da puta que o presidente do hospital. Pô, porque o comportamento dele foi muito ridículo, né, cara? Ele quase matou várias pessoas ali por causa de uma ambição dele, que foi também um pouco egoísta, né? De conseguir as esmeraldas lá, enfim.
Ele é muito ganancioso e tem umas partes de sufoco, né? Que ele tá com os diamantes dentro do corpo. Você até fica pensando, caraca, será que ele vai viver mesmo? Mas mesmo assim, ele é a pessoa que eu mais odeio no drama. Tem aversão a esse cara. Na parte da construção, quando ele pega a retroescavadeira e começa a enfiar lá no meio dos destroços, tá ligado? Tentando entrar lá de qualquer maneira também. Dá muita raiva dele, tentando passar por cima das ordens dos oficiais que estão lá pra ajudar as pessoas. Essa é uma situação que dá vontade de matar.
Essa parte do diamante é muito nojento, cara. Ele comendo os diamantes. Caraca, que nojo.
É, tinha que estar... Deixa quieto. Vamos rebaixar aqui o nível. Não vou falar o que eu pensei.
E é só agora que ele morre.
Mas... Acabou engasgado, desgraçado. Vai lá.
Cara, uma das cenas mais legais que tem com ele é quando a galera lá do exército que tá em Uruk, eles conseguem resgatar as vítimas, e aí o sargento da Young não se controla e começa a bater nele.
Gente, eu dei um gritinho nessa cena. Foi muito legal.
É a nossa
legal.
Vingança pelas mãos da
Young. Né?
Eu acho que isso, tipo, nem é possível, né? Porque um militar se comportar desse jeito, mas não tinha como não torcer o antiprofissionalismo do cara nessa hora. Tu ficava tipo, vai, vai, bate mais, bate mais, bate mais.
Na verdade, esquece a ética, amor. Faz o que você precisa fazer.
É nosso herói.
Né?
Eu achando que era o Big Box que ia bater nele, né, mas...
Pior que eu também achei, cara. Eu fiquei esperando, eu falei, não, cara, o Big Box vai dar-lhe um murro. Nossa, ela ainda foi mais legal.
E o Big Boss não, ficou lá apagando doente e tal. Muito engraçada essa cena também, que ele deita na maca e fica, vamos, me leva que a minha doutora vai cuidar de mim.
Cara, que desgraçado.
Agora, uma pessoa que a gente conseguiu admirar bastante, assim, de uma forma geral, foi o Daniel Spencer, né? Que é a médico lá da equipe pacificadora. Nossa, que cara maneiro. E ele, ao mesmo tempo que ele era um mistério, toda hora tinha alguém que especulava sobre o que aconteceu na vida dele. E ele é tão famoso, mas tão famoso, que até equipes de reportagem lá queriam saber sobre ele.
Estavam mais interessados nele do que na própria tragédia que estava acontecendo, toda a movimentação lá no Uruk.
Não, é pior que comportamento de mídia, exatamente assim, né? Você quer saber, tipo, quantas pessoas morreu e quem é o famoso que tá ali, do que, oh, meu Deus, que tem vítimas para salvar.
Tentar tranquilizar a população e passar a informação de uma forma decente, só que sabendo que sensacionaria. Uhum. Esse drama é muito completo, fala de tudo. São muitas áreas pra comentar, até jornalismo que tá falando.
Gente, ele abrange tudo quanto é assunto e crítica, não tem como.
Falou de assédio sexual, falou de exército, falou de catástrofe, falou de salvar vidas. falou de pessoas que ajudam em áreas militares, como, como o próprio Daniel Spencer, e etc. É muita coisa. Isso é só a ponta da agulha.
Pois é, é só a ponta do iceberg, né? E eles tocam muito também no papel da ONU nisso tudo, né?
É, fala de Nações Unidas. Apesar de Uruk ser um país fictício, você vê, é um espelho da nossa realidade, tudo que acontece no mundo hoje em dia, os conflitos, a desumanização das pessoas. Se é que eu posso falar assim, você acha que tá vendo, às vezes você acha que tá vendo um noticiário mesmo, ou um documentário.
É aquele lance, né? É uma história fictícia mais perto da realidade possível. Você tem hora que realmente você esquece que você tá vendo simplesmente uma história. Você tá vivenciando coisas que tem na sua vida mesmo, no seu dia a dia, que você vê no jornal. E é isso que é impressionante. Não tem dots.
Ele é um drama bem globalizado. Que essas temáticas são temáticas que permeiam, assim, né? Preocupações de vários tipos de países ao redor do mundo. E falando em pessoas para se admirar, gente, o que, que é a relação do Dr. Song Sang-hyun com a enfermeira Ha Jae? Gente, eu adoro eles. É muito bom. Qual é a senha do computador, gente? Qual é a senha do computador?
Gente, é o casal, um dos casais mais fofos que tem nesse drama. E a cena do computador é maravilhosa.
É uma das mais engraçadas e mais fofa também, no final, quando a gente vê o que é. Eu já imaginava no começo, né, que devia ser algo assim. Pra quebrar a nossa expectativa. Foi legal.
Gente, eu torci por ele, sei lá, o drama inteiro. Queria muito que fossem juntos.
Eles são top 3,
são top,
né?
Top 3.
Com certeza.
E é muito engraçado também ele. É porque ele é meio desajeitado também pra tentar conquistar ela, pra tentar demonstrar pra ela, né, que gosta dela.
Tem uma brincadeira. Mas é engraçado.
Não. Eu acho que é por isso também que ela não tinha muita certeza, porque ele brincava com tudo.
É. Exatamente naquela. Toda brincadeira tem seu fundinho de verdade. Porque ele fazia muita brincadeira, mas no fundo ele gostava dela e queria ficar com ela. A gente gostou desse casal.
Eu achei duas cenas muito legais. Quando ele começa a correr sem camisa, com os caras lá do exército, pra ela poder perceber ele. E a outra, quando ele tá doente, acha que ele vai passar a doença lá pra ela. Mas ele só tá com resfriado, ele começa nessa ela fica doida.
Isso é muito fofo, cara. É muito fofo.
E no final também, quando ela bota a senha no computador, ele descobre que tem um monte de foto dela, assim, e dele juntos, desde a época do colégio, né, ou faculdade.
Guardou tudo.
É, cara, é muito legal essa parte, muito legal.
É tipo o tesouro dele.
E é engraçado porque o tempo todo ela achando que era pornografia. Que ele assediava as pessoas no hospital e tal.
Gente, a cara dela, quando ela vê que não é nada disso, quebra a cara.
Eu acho que é aí que ela se toca mesmo e percebe. Porque eu sempre vi dessa maneira, né? Ele mais afim e ela relutando um pouquinho. Não dando tanta brecha. Eu sempre achei que ele tava mais afim e ela não, mas no final eu tava torcendo pra eles ficarem juntos.
Eles também não foram os integrantes do hospital, né, que tava em Uruk, que fez a gente torcer muito, chorar e se emocionar, cara. Porque teve um outro cara, na moral, que... Nossa, o Anil, gente, o Anil, ele trabalhou muito bem nesse drama. Pra viver o residente Lee Si-hoon. Cara, que momentos que ele teve, que coisas maravilhosas. Um dos momentos pra mim que foi mais emocionante, e que a gente até comentou aqui, foi quando ele fica chorando, né, pelo paciente perdido, e que ele não conseguiu salvar o paciente e tal. E depois também ele se sente muito culpado por não ter conseguido retirar o cara dos escombros. Que acaba afetando até a consciência dele, né? De tipo, será que eu sou bom médico mesmo, abandonando as pessoas pra trás? Que esse é muito humano também, né? É aquilo que a gente tava falando do pessoal como profissional.
Sim, eu acho que ele retratou bem assim a realidade. Eu acho que deve acontecer isso tantas vezes com tanta gente, que é legal você ver esse lado humano e tentar entender, às vezes, alguma ação do médico, talvez.
Eu acho que, tipo, no começo ele tava um pouco apagado, mas aí essa conclusão do arco dele toda, toda essa construção do personagem, demorou um pouquinho pra chegar, mas teve seu momento, né? Não foi algo tão jogado assim. Foi muito bom, o personagem cresceu muito, e toda a cena dele lá fazendo de tudo pra salvar os pacientes, um paciente em especial que você se emociona, e ele ficando abalado e tendo que passar por cima de tudo isso, né? Esse sangue frio, porque havia outras pessoas que precisavam dele. E era hora de jogar um balde de água fria em cima e continuar. Não ficar pensando. Agir mais. E havia vidas dependendo dele.
Sim, o arco dele todo foi muito bem construído, assim. E é muito legal também aquele paciente que ele não consegue tirar dos escombros, né? Como o cara perdoa ele também, porque ele acha que o cara acha que ele não é um bom médico. E aí ele vê, ele arrisca. Aí o cara vê o doutor Liz arriscando a própria vida, a ponto de pegar um vírus que pode levar à morte, pra poder salvar o cara que tava tendo uma convulsão, né? Aliás, vale lembrar que esse cara que tava tendo uma convulsão também era o gerente da usina, o Jitsu. Porque médico, não importa, né, se o cara é o mais merda, mais babaca de todos, mais filho da puta, ele tem que salvar de qualquer jeito.
Exatamente, ele não pode escolher quem ele vai salvar e porque a pessoa não tem boa índole. Ele tá ali pra salvar vidas, não importa que vida seja, no caso.
E tem uma parte do drama que fala sobre isso, né? Sobre o juramento dele. Bem legal. E eu gosto muito quando o paciente vai lá e perdoa ele e fala, não, você é médico de verdade e tal, eu quero que você me trate. Gente... Parece que até o próprio Dr. Lee se perdoa, assim. Que ele tava se punindo até de falar com a família, de se aproximar dos amigos, e ele acaba ali se perdoando.
É o que ele precisava.
E o garoto Kaba, que a gente nunca soube o nome dele?
Tadinho dele, gente.
Ai, gente... Fazer o quê, né? Não falaram dele. Tipo, que coragem pra saber.
Quero dots só pra saber o nome do garoto.
Né? Vamos fazer uma petição aí, gente. Vamos fazer uma segunda temporada pra poder explicar que nome é que esse garoto tem, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade. A minha ajuda é te ajudar.
Pois é, quem é o garoto cabra? O que ele come? De onde ele vem? Como ele nasceu? Sexta-feira no Globo Repórter. Só que não.
Toda semana aqui no Dorama Cash. Só que não. Parece até que é quando tem alguns dramas, quando tem ropeada, né, eles botam bodas de animais no cabrito.
Verdade! Muito bom.
Ficou igualzinho.
Quando tem aquela cena bem boa, vai ser muito bom. Eu nunca entendi porquê, deve ter um motivo.
Acho que a gente tem o mesmo pensamento que a gente tem, tá vendo?
Não sei, deve ser alguma coisa cultural, acaba deve ser alguma coisa relacionada à comédia, sei lá.
É, porque no Japão, quando alguém faz uma coisa idiota, aí aparece aquele corvo assim falando baka, baka. Em alguns animes tem isso aí. Deve ser assim. Deve ter um significado parecido com esse também, né?
É, a representação do animal. É, o que eles acham que o animal representa, alguma coisa assim, né? Porque, por exemplo, na China, né, tem aquele negócio de jogo do bichote.
Horóscopo
chinês. Cada um animal representa uma coisa, né? Tem um ano sei lá, do macaco, um ano do porco, essas coisas. Então, e cada ano, cada animal nesse ano representa, sei lá, ou prosperidade, ou que vem coisas boas, por aí, enfim.
Ah, gente, como lá, sempre tem algum ditado, alguma coisa assim, bem, né, profunda. E alguns deles que eu já vi aqui sobre animal, acho que é relacionado desse tipo.
Então agora vamos começar a falar sobre as pessoas que fizeram esse drama um dos melhores. Não que os que a gente já citou aqui não contribuíram pra isso, mas é que eles foram, tipo assim, os grandes protagonistas e também o antagonista, que é o David Argus, o ex-capitão da Força Delta e que virou o vilão da história, que agora é o chefe de gangue de Uruk, o cara por trás de tráfico de crianças, tráfico de diamantes, tráfico de drogas, e o cara que era o grande rival do nosso querido Big Boss. Esse cara, gente, esse ator, a gente já comentou sobre ele, a história dele, né? E como o diretor acertou em cheio, assim, quando escalou esse ator pra fazer o Argus, porque, nossa, ele como antagonista, toda a construção também da história foi muito, muito boa. Ele é aquele cara que, ele tem uma carinha de malvado mesmo, sabe? Daquele imprevisível. Tem momentos que ele, por exemplo, quando ele sequestra a doutora Kang, ou ele manda o escapanga atrás lá da garota, né, da Fátima, que eu acho assim, meu, esse cara vai dar uma pirada. Porque é o que diz na história, né? Quando você é do exército, você sai do exército, ou você vira mercenário, ou você vira bandido, não é isso que eles falam na história? Então, esse cara, ele tava pirando ele total no poder dele, no conhecimento dele, pra poder ter tudo aquela manipulação ali de gangues e tudo por trás, assim, bem na cara da ONU, e fazer aquilo pra si mesmo, né, pra si mesmo, porque ele era tão bom que chega uma hora que os caras lá da Coreia falaram, não mexe com ele, porque vai dar problema para a gente.
Caraca. O cara era mal mesmo. E o que faz ficar mais legal tudo isso é a relação entre o CD, né, e ele, que era de mestre e pupilo no começo. E toda a questão do David Argus virar um mercenário, um vilão, uma pessoa do mal, é como se o Cid fosse traído. É o que ele sente. E um completa o outro nessa parte de bem e mal. Quem deve vencer, quem deve ganhar. Será que deve perdoar ou não? Ou deve dar um fim a tudo isso? É muito legal, deixa com a gente com alguns dilemas de amizade, ou agora é inimizade. É um inimigo que poderia fazer mal à sua família, à sua vida e às pessoas que você gosta.
Nossa, eu vou falar nada que a Johnny falou tudo agora.
E é tão emocionante essa relação deles que, apesar de tudo que o cara fez, né, o Sindin, ele sente a morte do Argus. Ele sente a perda dessa imagem inspiradora que ele teve. Apesar do cara ter feito muito mal e ter sido vilão da história. Ele sente principalmente porque foi ele que matou, né, o Argus. Aí tem mais um peso ainda. E, pô, tu matar teu companheiro também não deve ser fácil.
Sim, é bem pesado.
Mas vamos falar agora de coisas leves. Vamos falar dos nossos casais. Dos nossos dois casais protagonistas que arrasaram nesse drama. e que faz a gente shippar eles até na vida real. Graças a Deus não aconteceu que é o Samsung, né?
Uhul, Samsung Forever! Não apareço do nada, gente. Eu tava tendo uma crítica
assim. E o outro é. Infelizmente não aconteceu na vida real, né? Porque o ator Jingu já é casado. E ele tinha uma parceria profissional mesmo com a atriz Kim Jingu. Mas vale ressaltar que ela admirava muito o Seth, dizendo que ele era uma pessoa muito engraçada. E quando ele entrava no personagem, ele fazia um cara muito, muito sério mesmo. Então, antes da gente começar a falar do relacionamento deles, eu quero ressaltar aqui que, nossa, as duas protagonistas desse drama, né? Que é a primeira tenente Yoo Min-joon e a doutora Kim Mo-yoon. Elas são umas mulheres tão independentes. Não só pela história de vida, né? Que elas já trazem e tal. E pelas posições também que elas conseguiram alcançar em suas carreiras. Mas pelo fato de que elas conseguem evoluir. E o arco delas, a construção delas como personagem, não se apoiam na figura masculina, que são os parceiros dela, né? Não se apoiam nesses dois personagens masculinos que eles têm como par romântico pra poder alavancar o personagem. Porque muito dos dramas fazem isso, né? Deixa a mocinha total dependente do cara e tal. E precisam do cara pra história continuar.
Isso de personagens femininas fortes, eu acho. Eu tenho um cara que eu admiro muito, que eu vou usar as palavras dele mais ou menos, que é o Hayao Miyazaki, um grande cineasta japonês de animações. Ele fala que ele gosta muito de trabalhar mulheres fortes nas obras dele, como a Chihiro, a Princesa Mononoke. Ele fala que as protagonistas nem sempre precisam ter um salvador. Às vezes o companheiro tá lá mais como um apoiador, mais do que uma pessoa que tá lá para resgatar a donzela, entendeu?
Sim, sim. E é exatamente isso que esse drama passa, cara. Porque se você for parar pra analisar a história dos dois casais, né? Eles estão ali apoiando a protagonista. Porque, tipo assim... Talvez nem tanto a relação da Min-joon com o sargento da Young. Porque, assim... Eles têm um romance que, ao mesmo tempo, é clichê e não. É clichê pelo fato de ser um relacionamento proibido. E não é clichê pelo fato desse relacionamento não ser proibido, assim, de uma maneira, vamos supor, porque eu não gosto de você com sua cara. Pronto. É coisa referente a patentes dentro do exército, né, dentro da profissão, e que acabam influenciando isso no romance deles. Mas é também, ao mesmo tempo, um relacionamento em que ela pode funcionar muito independente dele. Só que parece que ela é dependente dele porque ela que persegue ele o tempo todo. E isso também torna o romance um pouco diferente, né? Porque normalmente é o contrário, né? O cara que persegue a mocinha. E ela não, ela às vezes chega a ser um pouco obsessiva, né? De saber, tipo, de fazer as pessoas relatarem, abusar do poder mesmo dela. De pedir pros cabos falarem, nossa, que horas ele foi tomar café da manhã? Que horas ele se banhou? Que horas ele viu TV?
Ok.
Só um pouco ciumenta, gente, quase nada.
Mas pelo que eu vejo, assim, eu acho que eles só não ficaram juntos no começo, mas por causa do pai dela mesmo. Senão, eu acho que a patente não teria importado tanto. A patente importava, por isso que o pai não aceitava. Mas se não fosse o pai...
Não, mas é o que eu tô falando. O clichê foi que, tipo assim, o pai não aceitou por causa da... O pai não aceitou, esse é o clichê, pronto. O que não é clichê é porque a aceitação foi por causa da patente. Porque normalmente, tipo assim, se a gente falar pra analisar, quando a família não gosta do companheiro do outro nos dramas, ele olha e fala assim, tá, menina pobre. Ou então, ah, tá, não foi com a sua cara. Ah, não gosto de você. Não vai namorar, filho. E fica nisso, entendeu? Sim, por isso que ao mesmo tempo foi clichê e não.
Exatamente. Tipo, não se opôs só porque, sei lá, é de uma família pobre ou... Enfim, é porque a lança da patente, pelo que pareceu, se muito tensa. Tipo, não dá pra aceitar muito bem. Só que eu acho legal isso, que ela luta. Porque geralmente a gente vê o que é, o cara resolve sair pra... Uma coisa, vou deixar bem claro aqui, gente. Uma coisa que eu mais detesto nos dramas é quando o cara chega e fala, não, eu vou te deixar, vou fazer não sei o quê, porque vai ser o melhor pra gente. E ele não fala pra menina. Ele... Agora, tipo, isso é um saco.
Deu uma cortadinha, mas eu acho que eu entendi.
Entendeu?
O cara fala só no pensamento dele.
Né? Tipo, ah, eu vou terminar contigo. Não vai dar certo. Tudo bem. Só que o cara não chega nem pra mulher e fala isso. Ele simplesmente termina com a pessoa e acha que tá fazendo tudo certo. Isso, gente, me dá uma vontade de matar o roteirista, inclusive. Porque, pô, chega e fala. Fala, olha, não vai dar certo e tal. E nesse, eu acho que tudo fica tão bem, tipo, explicado. Acho que tá tudo bem, entre aspas, resolvido. E, tipo, ela corre atrás e fica naquela, sabe? Eu acho que isso é um grande diferencial, pelo menos pra mim. Porque essa é uma coisa que me irrita.
Pra todos nós.
Agora, esse problema que acontece nos dramas não é só uma disfunção de roteiro, tá? Isso é um problema social severo em diversas relações, seja, assim, relacionamentos amorosos, de amizades ou de próprio dentro de casa, que é a falta de comunicação, né? Porque geralmente muita gente não consegue dizer, às vezes tu pensa numa situação e acaba ficando dessa maneira. De, não, eu vou fazer isso na minha cabeça, mas aqui na cabeça tá tudo resolvido e agindo dessa forma pra outra pessoa também tá resolvido. Sendo que, tipo, outra pessoa não pensa como você, e às vezes interpreta de uma forma diferente.
Exatamente. Acontece demais, gente. Então, isso dá um... Gente, isso me dá um ranço. Mas um ranço. Você quer fazer, você fala. Ninguém tem bola de cristal, tá? Isso é uma ilusão. Se você tá achando que não tá dando certo, você chega e fala, tá mais fácil. As coisas me estressam.
Isso aí, jogo limpo no relacionamento.
É, para um mundo em que as pessoas falam o que pensam.
Ai, mas apesar de tudo, eles protagonizaram umas cenas tão lindas, assim. Eu gosto muito do primeiro encontro deles, que eles vão lá esfregar na cara da ex-namorada da Jung, que eles estão juntos, apesar de não estar, de ser meio fake nesse momento. E depois nos vários encontros que vão decorrendo, assim, através dos meses e tal, que ele vai sorrindo com ela. E no emocionante reencontro deles no aeroporto em Uru, que assim, que ela tá chegando, ele tá saindo. E aí ela bate nele e tal, e ele fica lá sério. Nossa, que as cenas são maravilhosas. Principalmente a cena que ele descobre que ela está doente, e ele sai correndo lá pro hospital montado lá na base do exército e abraça ela.
Toca bem lá no fundo.
Ai, gente, o que que eu toco, né? Gente, é um dos doramas assim, mais perfeitos. Nossa.
E vai lembrar também que a Minju é muito empoderada. É claro que ela usa muito o poder dela como primeiro tenente. E uma das cenas mais claras pra isso, quer dizer, duas, é quando ela chega pro pai dela e fala assim: olha, pai, eu vou fazer o que quiser da minha vida. Se você não aceitar ele, você não tem mais filha nem nada. E também no final, quando ela chega lá no meio da galera, dos cadetes, e fala assim: todo mundo que é subordinado a mim, fecha os olhos. Aí ela pega ele assim, tá com beijão. E eu...
Cena muito boa, diga-se de passagem.
As cenas deles com o Big Boss e a Doutora Kang também são muito boas. Encontro duplo, assim.
Inclusive, uma das cenas que eu mais gosto é justamente no final da cena do celular.
Qual exatamente.
Refresca minha memória.
Ah, no celular tem as fotos dela. Que ele não queria te fazer do celular.
Ah, sim, muito bom! Gente, é, uma... é as fotos, tipo, do carro que ela tava. Aí ele fala, não, essa é foto dela, porque eu não podia tirar foto dela, dela mesma, e tirava foto, tipo, da placa do carro que ela tava, porque ele sabia que era ela que tava ali.
Sim, assim, ele era fofo, sua dúvida morre nessa cena, porque é muito fofo, gente, é muito lindo.
Eu acho muito legal também quando a Myung-Joo e a doutora Kang ficam mais próximas, aí elas chegam no bar, gente, a melhor parte. Quando os soldados ficam 72 horas bebendo no bar. Aí, antes da doutora Kang ficar bêbada também, que ela é muito boa bêbada, a Myung-Joo chega e fala assim, ué, eles estão bebendo, cuida disso você, eu tenho que voltar pro exército, como quem diz. O problema não é mais meu não, querida, você tá nessa agora, o problema é seu também.
O aspira, foi tipo isso, cena de tropa de elite. Tá contigo aí, segura aí pra você.
Tu não tá aguentando, minha filha? Pede pra sair, pede pra sair.
Bem isso aí mesmo.
Aí o que ela fez pra aguentar? Ficou bêbada. Mas ficou mais bêbada que eles que estavam bebendo por 72 horas.
Mais uma que me representa. Gostei muito da cena dela.
E vale lembrar que é sujo, né? Porque, assim... Não sei se todo mundo aí que tá ouvindo já experimentou sojo, mas eu já tomei sojo, a Mandy também. E Jonas, você já tomou sojo?
Não, nunca tomei.
Então, gente, sojo é muito forte. É muito forte mesmo. Eu não tenho certeza qual é o teu alcoólico dele, mas é quase 20. É aquela bebida que quando ele já, quando bota no copo, segundo minha irmã, já tem cheiro de álcool.
Sim.
Álcool puro.
É 17% quando... ele.
Isso, 17%. E aí quando tu bebe aquilo, já desce assim, esquentando tudo.
Desce rasgando.
Rasgando.
Botar assim. Porque assim, já experimentou sujo com cerveja? Eu não gosto de cerveja, gente, mas eu precisava experimentar justamente por causa do lance de doramas. Meu Deus, o troço bate muito rápido. Mas bate ainda mais do que você pode imaginar. Porque você pensa.
Tu tomou cerveja e sujo, foi isso?
Sim, eu misturei. Bem esse lance, eu fiz aquele bong lá com, jogando um copinho de suju na cerveja. E assim, eu não gosto de cerveja. Mas eu queria experimentar por causa de dorama, essas coisas, né? Gente, mas aquele troço bateu muito forte. Mas aquilo bateu de tal modo que eu pensei assim...
Você que não é acostumado.
Pô, não, tipo, porque eu já bebi só o suju. Fiquei bem torta. Beleza. Mas aí a gente... Né? Tipo, o negócio da 7%. E eu sou acostumada com bebida mais leve, tipo, tequila. Aí.
Pô. Eu fiquei tipo assim, não, eu tenho que beber o sojo com frango. Porque, né, tradicional lá, tu beber o sojo com frango. Aí eu fui lá, peguei umas coxinhas e fiquei. Aí eu comia muito frango, mas não adiantava, cara. Era um copinho pequeno, mas o negócio batia tão forte, mas tão forte, que mesmo comendo vários frangos, eu não ficava bem.
Meu amor, você pode comer a galinha inteira, porque o troço, olha... Aí o melhor foi... Sem sacanagem, gente. Quando eu misturei com a cerveja, foi assim, foi uma garrafa de cerveja. E sei lá... 3 copinhos do suju. Eu tenho a garrafa de suju até hoje aqui em casa, na geladeira, porque eu não consegui terminar de beber.
Porque eu também. É
uma coisa muito forte, cara.
Caraca.
É muito. Aí assim, hoje vou beber. Bebo um copinho do suju. Tá ótimo, tô bem. Aí no outro dia, hoje eu tô afim de beber mais um copinho. Não, tá ótimo.
Isso aí, beba.
Por favor,
com moderação.
Gente, beba com moderação. E suju, pelo amor de Deus.
E outra coisa. Acredito que lá também, na Coreia, eles estão mais acostumados a beber esse tipo de bebida, assim, muito quente do que a gente, né? Mas, se você for experimentar um sojo, experimenta em casa, pra não passar vergonha, entendeu?
Exatamente.
Experimenta em casa, porque você já desmaia e fica na cama, pronto.
Exatamente. Melhor conselho, gente, sério. Ai, tô morrendo de vontade. Você, como assim, querendo comprar um sojo, leva pra casa, bebe em casa, tá bom? Vamos lá, porque, olha... Deus, não beba o vermelho. Ele não é de Deus.
Tem vermelho e tem
isso,
verde?
Isso, tem o azul. Eu bebi o azul e o verde, se não me engano. E o
vermelho,
o vermelho é o pior.
Ah, se eu for experimentar, seria o verde, que é o que eu mais
vejo. Não, gente, é sério, cara. O negócio com cerveja, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Foi tenso, foi muito tenso. E eu tava na rua, me fiz de plena. Tipo, eu tava plena, andando, tentando fazer assim, de, né? Uma pessoa super fina, quando descendo salto. Nossa.
Mas não fazia ali,
parte. Ali, não sei nem como eu cheguei em casa. Não, mentira, eu sei. Mas foi tenso.
Ah, eu sou acostumado a tomar cachaça. Tipo, eu vou bebendo cerveja, faço um copinho de cachaça pequeno e vou dando, tipo, golinho, um vírus. Aí eu acho que... Soju não deve ser mais forte que a cachaça aqui brasileira.
É.
Pode ser até parecido. Eles falam que é parecido.
É porque, na verdade, soju é de arroz, né? De arroz, aí, sei lá, cara. Só sei que aquilo ali não é de Deus, não. Não é mesmo. Porque, cara, 17% teor daquele troço, a garrafinha é minúscula. Cara.
Cara, uma coisa que eu tenho mania é... Agora, todo lugar que eu vou e tem caipirinha, eu pergunto se eles têm saquê. Porque eu tenho uma mania agora de ficar colocando...
Eu também chamo saquê. Gente, eu gosto. Não, mas assim, eu não posso com vodka. Meu estômago ferra. Aí sempre que tem opção com saquê, com outra coisa. Ah, mas que saquê é tão bom.
Eu gosto de tomar com saquê, mas nunca fiz.
Ah,
saquinha de morango com.
Nossa, eu fiz outro dia aqui.
Fala que é muito bom, mas eu nunca fiz.
Muito,
mas nunca
muito bom mesmo, já fiz em casa. De morango, de limão.
Então, a cerveja ela tem 5 a 9% de teor alcoólico. O chope 5% e a cachaça 38 a 48%.
Tá explicado por que eu fiquei tão ferrada. Gente, sem sacanagem. Uma garrafa de cerveja com, sei lá, dois copinhos de soju me ferraram. Tudo bem que eu não sou a pessoa mais forte do mundo com álcool, mas, meu Deus.
A culpa é do soju.
A culpa é toda do soju. A culpa é da Coreia que fez soju.
Aliás, se você mora no Rio de Janeiro e gostaria de experimentar soju, tá? É, lá no Saara... No centro da cidade do Rio de Janeiro, tem uma loja que vende produtos japoneses. Tem um monte de coisa lá, muito legal. Os biscoitinhos, né? Que eles importam. Tem macarrão peksoba, macarrão de arroz, várias coisas. Vale experimentar tudo.
Deve ter biscoitinho do
Koala. Ah, eu adoro. Eu já achei esse biscoito Koala lá da Americanas.
Tem. Tem barca lá pra sushi, vendendo, espanta tudo. Enfim. Vende muita coisa. E lá também vende o soju, tá? Fica na rua Regente Feijó, no Saara. Eu não me lembro o número direito. Mas aí eu vou...
Eu acho que é 190.
Eu acho que é cento e pouco também. Eu sei que tem uma loja de acessórios, mas coisa assim, próximo. É no meio da rua. Antes da rua Buenos Aires.
Gente, eu vou deixar agora uma dica legal, já que a gente tá falando dessas coisas. Se você ainda não experimentou comida coreana, tem um restaurante de comida coreana lá na Barra da Tijuca, que fica no Barra Point. E é maravilhoso, chama Hangul House. É muito bom, gente, sério. E a comida deles é maravilhosa e tô dando pra voltar. Inclusive, a gente tem que marcar, Leslie.
Sim, vamos sim.
Só falta o Johnny, né? Mas o Johnny, pô. Bora longe.
Já que a gente falou da doutora Kang, vamos falar então do relacionamento dela com o Capitão Yoo Sin-jin, né? Nosso Big Boss. Tá, a primeira coisa que eu acho muito legal deles, assim, é uma cena que eu acho que ficou marcada em todo mundo. É a cena de vergonha alheia dela. Quando ele coloca, sem querer, o celular dela no alto-falante e ela tá lá se declarando pra toda a base do exército de Uruk. E tá todo mundo ouvindo, mano.
Ela tá falando de chegar até onde tá correndo. Meu Deus. Desespero na cara da pessoa. O que que isso tá acontecendo comigo? Ela deve ter pensado. O que que eu fiz pra merecer isso? Essa vergonha. Uma das melhores cenas do mundo.
Mas a cena que conquistou a gente de primeira mesmo é a do primeiro episódio, quando eles se encontram pela primeira vez. E aí eles ficam naquela rixa de... Ah, você é quem você disse que é? Não, eu não vou dar mole pra você e tal. Você pode não ser a pessoa que você diz que é, não sei o que. Ficar naquela de... Você diz que é isso, mas não era. Não. Né?
É assim,
essa coisa
então
meio cão e gato deles.
Coisa. Não, sei que é assim, deve ser de tal jeito. Ele fica naquela briguinha, aquela rixa. Ninguém quer dar o braço a torcer. Legal de ver. Você já fica torcendo por ele só por causa disso.
Tem os momentos dela, assim, que é os dois juntos, na verdade, que eu não gosto, cara. Que é uma coisa muito, assim, conveniência de roteiro, e eu acho muito ridículo porque as coisas não acontecem na vida real. Que é quando o carro dela fica preso no penhasco. Gente, que coisa ridícula aquilo, meu.
Não é possível.
É muito conveniente.
Não, e o jeito que depois eles caem no penhasco, né? Tipo, bota o cinto, vê se o airbag tá ligado, ele, sei lá, o acion do airbag antes, né? Ele cai. Não tinha como sobreviver, meu Deus. Muita coisa de drama, amigo. Coisa da dramaturgia.
Não era nem pela técnica deles, tipo, de botar o cinto, o airbag, não. É porque... É por causa da
como aconteceu,
é,
né?
Mas é mais por causa da coisa geográfica ali. Porque tu imagina assim, pô, tu tem, acho que de uma ilha. O que tu vai ter ali perto? Pedra. Não vai ter uma profundidade grande de mar, entendeu? Vai ter pelo menos pedra ali. Ou vai ser mais raso. O carro não vai conseguir cair inteiro.
É, pensando nisso, é morte na certa duas vezes.
Pior que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu realmente não tinha prestado atenção nesse lance todo. E agora que você falou, realmente, tem muito a ver.
Agora, uma das cenas que eu mais gosto, que é dos dois casais juntos, é quando eles... É quando a doutora Kang e a Minjun, elas estão vendo uma encomenda que chegou pros dois no acampamento. E aí eles vêm, eles chegam numa foto assim com duas mulheres, eles ficam tipo, quem são essas duas? E eles, não, é minha prima e tal, eles se embolam todos pra falar muito.
Não, é a prima do Big Boss. Então qual é a prima? Da esquerda ou da direita? Direita. Então, fala, da esquerda ou da direita?
Também é maravilhosa. Super rápido, é aí bom. Correndo, aí os. Em si, eles varados correndo.
Todo mundo batendo sem continência pra eles, tipo, que boa sorte. Vocês estão mortos.
Ah, melhor parte, cara. Dá muita pena também quando eles morrem, né? E aí fica as duas no restaurante lá e tem um encontro com as namoradas de pelúcia deles. É uma cena triste e fofa ao mesmo tempo.
Sim.
Por causa das namoradas de pelúcia.
Uma cena que eu gosto muito, preciso falar, é quando o Big Boss volta, que todo mundo achou que morreu e tal, e quando ele volta, que ele tá comendo a comida e ela tá fazendo uma conferência com o povo no hospital. Aí falou assim, não, você tá vindo, e ele comendo a maçã, cara, já achou que já era comida funeral. Aí tipo, ele lá comendo, aí ele todo mundo, não, ele precisa se libertar, não, cuidado. Aí ele olha assim, ele tá olhando com... Cara, essa cena é hilária.
E ele desmaiando no hospital, achando que tava vendo fantasma.
Porque é calhou que ele tá comendo uma comida que é meio que típica, né, que a galera faz quando faz aquelas cerimônias. Aí, tipo, na hora que eles estão falando do cara, tipo, aí ele tá comendo uma maçã.
Não, mas a comida, ela tinha feito... Porque eu acho que era alguma coisa de aniversário de morte dele, alguma coisa. Então ela tinha feito essa comida mesmo.
Ah, é, pode crer, né? Foi uma comida que ela preparou pra ele. Putz, cara. Eu nunca vou esquecer dele comendo a maçã e todo mundo, o cara tá desmaiando. Muito bom.
E ela lá, na moral, né? Fingindo que não tava quase nada. Tipo, tudo bem? Tudo bem. Peraí, Mandy, tem alguma cena que você mais gostou?
A gente já falou de todas que eu gostei, gente, sério. Porque é...
Na verdade, você esqueceu uma.
Ai, qual?
Vou dizer só uma coisa. Red Velvet.
Nossa, essa até o Johnny gosta. Cara, essa cena é maravilhosa. Tipo...
Vocês são meus amorzinhos, né? Eu curto todas as fotos do Instagram.
Eu também. E, gente, e ainda cantam Dum Dum, que é uma música... maravilhosa. Aí chega.
Foi a primeira música que eu escutei delas. Depois que eu escutar rap. Que foi a primeira.
Nossa,
que eu lancei.
Eu já nem sei mais, gente. É muito amor, Red Velvet. Aí chega aquele, aquela coisa assim, não, o Lucas tá chegando, não sei o que, começa aquela cena toda, parece que, cara, parece que chegou o presidente, né? Aí vai chegando o povo, depois você vê lá o Big Boss, tipo, com a plaquinha na mão, cara, os dois lá se acabando. E o povo no hospital, tipo, mostrando pra ela o vídeo. Cara, isso é muito... E o melhor, eu uso essa cena como referência, assim, tipo, quase pra tudo hoje. É, meu WhatsApp sempre tem essa, porque essa cena como GIF, porque é maravilhosa.
Eu até salvei.
Salvando. É maravilhoso. Tipo, é aniversário de alguém. GIF. É muito bom, cara. Eu adoro essa cena. É uma das minhas preferidas também.
E com esse grande sucesso, né, a gente também não pode deixar de dar nossa opinião sobre esse drama, que eu acho que assim ficou marcado pra muita gente. É, principalmente os próximos dorameiros aí vão entrar nessa vida. Eu acho que vai ser um dos primeiros dramas que não vai faltar recomendações. Bom, a minha opinião sobre esse drama é que eu sou muito suspeita para falar. Eu gosto muito dele por causa das temáticas. É tudo muito lindo, tudo maravilhoso. É muito emocional, muito humano, muito globalizado. Então, eu não tenho outra coisa a dar além de 5 rochas, porque ele tá, está no meu top favorito.
Sim, gente, e adendo ao que ela falou, concordo com tudo. Além disso, tem casal Sonsong, que eu levanto a plaquinha igual aquela cena lá do Red Velvet, que eu amo esse casal, e eu dou sim 5 rachis e mais tudo que eles quiserem, gente. É maravilhoso.
Eu acredito que esse drama é essencial pra todo mundo que gosta de dorama. Tem que assistir alguma vez, tem que parar um tempinho, ou com certeza não vai se arrepender. É um dos melhores já feitos, recomendo para todos. E a minha nota são 4 rachis.
Meu Deus, 4 rachis. O que que tá faltando, Johnny? Por que que você não libera um rachis,
Johnny? Ele é muito crítico.
Não é, rapaz?
Gente, se você encontrar o Johnny na rua, por favor, não mate ele.
Não, por mais que ele fique comendo rachis, entendeu? Que inclusive são merecidos, ele é legal.
Uhum.
O Omelete, eles têm o Hassel aqui no DramaCast, eles têm a mim.
Exatamente.
É. Crítico hater.
Johnny é o crítico hater do DramaCast, gente. Então não matem ele, porque sempre tem que ter um crítico hater em algum lugar.
Né?
Vai fazer o balanceamento. Brincadeira.
Bom, ouvintes dorameiros de todo o Brasil, se você ouviu até aqui e gostou desse podcast, então acesse o nosso site www.doramacast.com e também deixe suas opiniões na nossa página do Facebook DoramaCast. Curta a gente também para ter mais novidades. E nos procure nas nossas redes sociais individuais. Os links vão estar todos aqui na descrição do podcast para quem quiser seguir a gente, acessar as redes do DoramaCast. Obrigada a todos, espero que tenham gostado e até semana que vem.
Annyeong.
Obrigado, queridos ouvintes, até a próxima. Tchau, tchau.
Oh, every time I see you, 그대 눈을 볼 때면 자꾸 가슴이 또 싶은 단한 사람.
Tá comendo?
Tô.
Dente pitch, mano.
Nem um pouquinho.
Poder pouquinho, cara.
Eu aqui tomando água. Nenhuma cervejinha é
água. Ai, eu já
se o dia a gente gravar final de semana, vocês vão me ver bebendo.
Eu acabei de jantar da minha sogra, tô bem. Tá.
Sogra tem essas vantagens.
É que nem é caso de mãe.
Né?
Tô copiando minhas anotações?
Não, pra você poder... Gostei, gostei. É... E também pra tu respirar um pouco.
Tá.
É um roteiro muito bem amarradinho.
Exatamente. Principalmente quando a Laís faz a pauta.
Gente, preciso ir no banheiro, peraí.
Ela tá com pressa.
É muito ruim quando a gente tá gravando e dá vontade de ir no banheiro. Quando você é. Com a gente.
Amor, pega água pra mim. Gente, eu não
até...
botei no mudo essa bosta, desculpa. Porque eu tava
até perdi aqui.
Desculpa, porque eu botei no mudo pra tossir, aí eu esqueci que eu tirei, foi mal. Vou botar de novo. Foi mal, desculpa.